Pensar nutrição. Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia, uma conversa quase à mesa no ano em que a FECNAUP comemora 47 anos de existência. A sociologia e os cidadãos consumidores à nossa volta. As ciências sociais, como ferramentas capazes de nos darem a conhecer melhor o pensamento e as práticas dos cidadãos e a sua relação com os alimentos, têm sido instrumentais para a formação dos nutricionistas. No entanto, estas áreas, em particular a sociologia, abrangem um campo que vai muito além. Permitem-nos, capacitam-nos para um olhar diferente sobre a sociedade, que é fundamental para quem trabalha na área da saúde pública, na área das políticas públicas de nutrição, na divulgação de ciência, na educação alimentar também. Atentos a estas áreas disciplinares que fazem parte da formação dos nutricionistas, partimos à descoberta de investigadores, pedagogos, que nos ajudam a compreender melhor o mundo da nutrição e os seus mundos paralelos. Uma paragem tinha que ser com um dos sociólogos que nas últimas décadas mais atenção dedicou aos estudos de ciência e tecnologia, em particular de investigação biomédica, das ciências da vida e da saúde, da relação entre a ciência e outros modos de conhecimento, até da sociologia política, em particular da participação pública em domínios como o ambiente, a saúde, os direitos humanos e a teoria social e cultural. Falo de João Rescado Nunes, professor catedrático aposentado de Sociologia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi co-coordenador do Programa de Doutoramento de Governação, Conhecimento e Inovação e diretor executivo do SES entre 1998 e 2000. Entre outros, coordenou os projetos de investigação Avaliação do Estado do Conhecimento Público sobre Saúde e Informação Médica em Portugal, no âmbito do programa Harvard Medical School Portugal. Bom dia, João. Bem-vindo a este podcast que discute ciência para além das áreas do conforto. A primeira questão que levanta é precisamente sobre o conforto. Eu creio que sempre foi objetivo, nos trabalhos que desenvolveste, diria quebrar pontos entre a ciência e as ciências que falavam pouco entre elas, nomeadamente entre a sociologia e as ciências médicas. Como é que é hoje alguém que trabalhou tanto tempo nessa interligação verem-se quebradas tantas pontes entre a ciência e os cidadãos, tanta gente a questionar a ciência, seja nas vacinas, na nutrição? Como é que é o olhar, e talvez para começarmos a conversa, sem ser muito complexo, o olhar de alguém que durante tanto tempo andou a tentar ligar ciências e ver hoje também, por um lado, os cidadãos a questionarem tanto as ciências, e como é que é essa leitura de alguém que vem da sociologia?
Bom dia, e obrigado por este convite. É como tu gostou aqui também. Enfim, nós já temos colaborado há bastante tempo, de diferentes maneiras também, e os temas que são abordados no campo da alimentação e nutrição são também temas centrais em muito do que é o trabalho da sociologia. Portanto, eu posso também depois talvez referir isso, mas começando talvez pela primeira pergunta, é claro que a ciência, as ciências, o conhecimento científico e o trabalho científico, as instituições científicas, as profissões da ciência, são claramente muito centrais hoje nas sociedades em que vivemos, nas sociedades em particular, nas sociedades desta parte do mundo, que é o que nós costumamos chamar o Norte, portanto a Europa, a América do Norte e alguns dos países também que têm um modelo de sociedade semelhante àqueles que são dominantes nestes territórios, como por exemplo a Austrália, Nova Zelândia, o Japão, etc. E uma das... E naturalmente que esta importância, a centralidade, a própria maneira como a ciência contribui também para configurar e para moldar as sociedades, não apenas estas sociedades, mas também a relação dessas sociedades com o resto do mundo, justifica o próprio interesse que as ciências sociais têm neste mundo, não é? Neste mundo da ciência e da pesquisa científica. As próprias ciências sociais são parte também deste universo. Elas nasceram também de uma, enfim, de toda uma um movimento que procurava precisamente produzir aquilo que era pensado como sendo, ou se pensava que poderia ser, uma forma de conhecimento fiável, verificável, partilhável sobre o mundo, quer sobre o mundo que nós costumamos chamar natural, quer sobre o mundo social. Os saberes científicos, a maneira como eles são produzidos, a maneira como eles são debatidos, a forma como se produzem e validam, tudo isso tinha necessariamente também de ser um tema de grande interesse para a sociologia. De facto, assim aconteceu. Nós temos uma longa história com diferentes tradições de trabalho sobre que tomaram as próprias ciências e a atividade científica como tema. E agora, falando concretamente da minha experiência, talvez o meu ponto de entrada nesta reflexão foi um estudo daquilo que nós chamamos um estudo de observação participante num laboratório científico, num laboratório que produzia, de facto, conhecimento científico e produzia a ciência, sobretudo no domínio da biomedicina. E passei depois, eu devo dizer que no total devo ter estado uns 10 anos, em que intermitentemente também, uns períodos mais longos e outros mais curtos, frequentei muito o IPATIMUP, que era na altura o grande centro de investigação sobre o cancro e a biologia do cancro. E uma das coisas que eu aprendi muito no IPATIMU foi exatamente sobre o que faziam os cientistas, como é que trabalhavam, como é que validavam o próprio conhecimento, como produziam as suas, como transformavam aquilo que faziam no laboratório nas suas publicações, como é que adquiriam todas aquelas competências de laboratório que depois são essenciais também para poderem...
Isso era o trabalho do sociólogo.
Isto era uma das formas de trabalhar de sociólogos. Havia outras, por exemplo, havia estudos de sociologia da ciência que eram feitos sobretudo através de investigação sobre as características das instituições, as carreiras dos cientistas e a sua formação, sobre as publicações, por exemplo, sobre os repertórios de publicações, sobre, enfim, havia um conjunto de outros temas que poderiam ser estudados através de uma metodologia sociológica, digamos, mais convencional e mais ligada também, por exemplo, à utilização de métodos quantitativos. Mas neste caso era diferente, era o ir para lá todos os dias, estar com as pessoas no laboratório, aprender depois o que é que elas estavam a fazer, aquele tipo de trabalho em que a gente pergunta o que é que está a fazer e porque é que faz assim, aprender também algumas técnicas elementares, que não era possível aprender tudo, mas lembro-me, por exemplo, que aprendi muita coisa, frequentei formação em microscopia, por exemplo, que era uma coisa que eu aprendi muito também sobre isso. Depois havia também muito do trabalho mesmo de laboratório, de manipulação de laboratório, que era, por exemplo, para fazer imunoestoquímica, por exemplo.
Não associaria isso a um trabalho de um sociólogo à partida, não é? Essa observação. Isso depois gerava conhecimento.
E sobretudo, também se aprende como funciona o próprio processo de produção da ciência. Quer dizer, há uma organização, certas formas de organização do trabalho, por exemplo, em laboratórios.
Deixa-me só fazer uma pergunta. Esse trabalho de observação da ciência e da observação de como é que a ciência se organiza e como é que depois é produzida e como é que é comunicada, que é um trabalho que eu vejo alguém que está dentro dessa área, nós, enquanto nutricionistas, agora estou a falar também, de certa forma, como cientista, quando eu olho curiosamente para a sociologia, eu vejo-a a pensar, é interessante esta análise, porque eu vejo-a a pensar nos grandes grupos da população, da forma como se organizam, ou como lidam, por exemplo, com os alimentos e como é que lidam com estas questões, mas depois a própria produção de ciência como objeto de observação e de análise é uma coisa que eu às vezes vejo menos, o que significa que há um leque grande de intervenção desta área científica, não é?
Sim, e isto pode-se fazer praticamente em todas as áreas da produção de ciência. ciência. Isto fazia-se muito, chamava-se isto a etnografia de laboratório.
Uhum.
Eu entrei a fazer este trabalho numa época em que esta, digamos, a pepca áurea, digamos, deste, uhum. deste tipo de abordagem já estava a ser já criticada e contestada, uhum. e, portanto, eu adaptei também a isso. Uma das coisas que se criticava, por exemplo, era o facto de haver uma concentração muito grande no que se fazia dentro do laboratório e haver menos preocupação em saber o que é que acontecia quando a ciência saía do laboratório. Uhum. Mas isso, à medida também que eu ia tendo mais envolvimento em colaborações internacionais, também começamos a trabalhar sobre outros temas que tinham a ver também com a maneira como a ciência chegava à sociedade, como ela era apropriada, também muitas vezes como era contestada, não tanto muitas vezes por aquilo que se fazia na ciência, muito mais porque ela não fazia às vezes. Por exemplo, eu lembro-me que trabalhamos muito sobre problemas de saúde ambiental. E houve um determinado momento em que havia, de facto, pouca... digamos que não era algumas dos problemas da saúde ambiental, especialmente ligados, por exemplo, a questões de poluição, à questão da exposição a substâncias tóxicas. Tudo isso era muitas vezes problemas que, para os quais o que se fazia na ciência não agarrava muito do que eram os problemas que de facto nós encontrávamos quando estávamos no campo e quando começávamos a trabalhar, por exemplo, com as pessoas que eram expostas a esse tipo de problemas, comunidades, por exemplo, que estavam junto a lugares onde havia instalações industriais poluentes, por exemplo, etc. Tudo isto levou também cada vez mais a tentar perceber o que é que havia, de facto, quais eram respostas que muitas vezes o trabalho científico não estava a dar. Por exemplo, no caso do cancro, houve uma questão interessante, era que eu comecei a fazer esse trabalho num período em que estava a crescer muito a influência de uma... Da ideia de que o cancro era uma doença de genes. E, portanto, havia a ideia daquilo que ficou mais tarde se descreveu como a teoria da mutação somática. Quer dizer, há um gene que se altera, que sofre uma mutação e depois a seguir proliferam depois células mutadas, e é isso que provoca o cancro. E havia já na altura várias correntes que tinham posições diferentes. Por exemplo, havia uma que dizia que a origem do cancro não era a mutação somática, era a desorganização celular. E porquê? Porque era decorrida da exposição, por exemplo, a substâncias carcinogénicas. Podiam ser, por exemplo, poluentes atmosféricos, podiam ser alimentos, por exemplo, e isso alterava um bocado a ideia de como é que se podia responder ao crescimento dos casos de cancro. E havia posições que defendiam, por exemplo, que se tinha que centrar a investigação, sobretudo, na carcinogênese. Portanto, nessa relação com os processos que existiam na sociedade que geravam essas exposições. Mas o dinheiro ia todo para o trabalho sobre a mutação somática. Depois uma coisa interessante, que eu depois encontrei em congressos internacionais e tal, cientistas que trabalhavam exatamente na outra linha. E mesmo no Ipatimu, por exemplo, havia também discussão sobre esses temas. E, portanto, aquilo mostrava que havia ali temas também que era interessante trabalhar sob o ponto de vista também do tipo de respostas que muitas vezes, devido às prioridades que a própria ciência definia, acabavam por não permitir que ela integrasse aquilo que eram muitas vezes problemas que estavam acontecendo na sociedade. Isso foi um deles. No caso da alimentação, por exemplo, também, no caso, eu ainda ficando nesse campo do cancro, por exemplo, a questão de saber quais os alimentos que estavam ligados à carcinogênese, mas muitas vezes também havia pouca atenção a algumas das origens daquilo que eram algumas das características desses alimentos, por exemplo.
Deixa-me só fazer uma pergunta que está a tocar em um tema muito interessante, que é a quem define o que se investiga? Quem define as prioridades, não é? Quem define as linhas de investigação? Eu estou a dizer isto porque nós na área da alimentação hoje é uma das questões que fazemos muito, ou que gostaríamos de fazer mais até, tem a ver com, nós gostávamos muito que fossem investigadas determinadas áreas e aquilo muitas vezes não dá investimento, e eu estou aqui a falar da minha condição muito particular, em determinada altura, enquanto estive na Direção-Geral de Saúde, muitas vezes eu gostava de perceber determinadas questões que eram fundamentais, por exemplo, saber o que é que, para eu tentar reduzir a quantidade de sal que as pessoas consumiam, qual era a melhor estratégia? Se era, por exemplo, aumentar o preço do sal ou, pelo contrário, fazer com que houvesse ali um rótulo que dissesse que o sal fazia mal, não é? Este tipo de questões são questões fundamentais para quem decide no dia-a-dia. E, no entanto, nestas áreas, por vezes, como noutras, havia muito pouca investigação, ao passo que sabíamos muitíssimo sobre o impacto que o sal tinha numa determinada célula, não é? E, portanto, havia muito pouca investigação que me permitia tomar decisões. Isso é uma questão também da preocupação e da leitura da análise. Estamos agora a falar do cancro, mas eu estou aqui a puxar para este lado.
Não, tem isso depois verificou-se em muitas outras áreas, por exemplo, tudo o que tem a ver com o ambiente, com a energia, com... enfim, com todo o domínio da produção de alimentos, a agricultura, as várias formas também de fazer agricultura, a relação da agricultura, por exemplo, com os processos de, que hoje podemos chamar de industrialização da produção de alimentos, tudo isso, evidentemente, que estão no centro do que são também os interesses de quem trabalha nestas áreas. E, aliás, é que são cada vez mais importantes, porque... Uma coisa que hoje é muito óbvia é que não é possível, e isto acontece em geral está a acontecer em geral com todo o trabalho científico, não é possível ignorar um ponto que é muito importante, é que o trabalho científico é cada vez mais dominado precisamente por para onde vai o financiamento. É impossível hoje fazer investigação se não se tiver... financiamento. E o financiamento é determinado em grande medida também por um conjunto de critérios que não têm a ver com o interesse ou a curiosidade, tal como são definidos pelos cientistas, muitas vezes também por aquilo que se considera ser as áreas que são mais importantes para a inovação, são mais importantes para criar valor, porque essa ideia do criar valor, não é? É uma coisa que já aparece em todos os projetos. E, portanto, há certas áreas que ficam por desenvolver. E muitas vezes também um malabarismo que é preciso fazer para se estudar algumas delas quando se faz um projeto é complicado. Quer dizer, nós temos, por exemplo, hoje, quando se faz um projeto de investigação, existem termos, há termos que se tem que usar lá. E tem, portanto, que se adotar um vocabulário que muitas vezes não permite dizer aquilo que a gente gostava de dizer que vai fazer. E então temos que aprender também a ver como é que se faz um projeto que simultaneamente possa ser financiado, mas que ao mesmo tempo tenha espaço suficiente para nós podermos trabalhar sobre temas que não estão explicitamente contemplados, muitas vezes nessas prioridades. E isto é interessante, por exemplo, quando a gente vê os programas de investigação da União Europeia, por exemplo, a maneira como evoluíram os programas-quadro. É muito interessante que quando eu comecei a trabalhar nesses projetos europeus, que foi por altura do quinto programa-quadro, havia uma linha que, sobretudo, foi muito reforçada no sexto, que era o da participação, cidadania e participação numa sociedade baseada no conhecimento. E que era muito interessante porque era abria a possibilidade de estudar a maneira como as pessoas se relacionavam com a ciência, com a tecnologia e como depois as redefinições do que significava ser um cidadão de uma sociedade dita baseada no conhecimento, o que é que isso significava em termos, por exemplo, do tipo de conhecimentos que as pessoas, que se esperava que as pessoas tivessem, do tipo de relação que elas tivessem com a ciência, do tipo de ciência também que se esperava que fosse feita. E aquilo produziu estudos muito interessantes, muito, muito interessantes também, e permitiu também experimentar muito com formas fazer dialogar a ciência com o que se chamava então os públicos. E muito desse trabalho, uma coisa que eu devo dizer que me chocou um pouco em algumas discussões recentes sobre este tema que estão a voltar agora, é que grande parte desta experiência parece ter sido simplesmente arrumada naquilo que se chama a literatura cinzenta ou pura e simplesmente esquecida. Ainda há bem pouco tempo, por exemplo, estive numa ocasião em que se discutiu sobre aquela noção que apareceu agora da ciência cidadã. Quase ninguém se lembra que a ciência cidadã foi um termo que foi proposto por um sociólogo inglês, com quem, aliás, trabalhamos em vários projetos, e que designava, sobretudo, um tipo de produção de conhecimento científico que era feita através da colaboração entre cientistas e determinados tipos de grupos, comunidades, etc., na sociedade. O caso típico era investigação sobre os efeitos dos pesticidas e do uso dos pesticidas na saúde, trabalhadores rurais, que foi o caso que ele trabalhou nesse tempo. E aquilo era um pouco modelo para o que se poderia fazer. Era, portanto, tentar determinar como é que muito daquilo que era produzido e muito do que era produzido através da investigação científica, que muitas vezes era feita em ambiente, como se chamava na altura, fechado.
Sim, sim.
E depois, quando passava para a sociedade, começavam a aparecer problemas que muitas vezes não eram, quer dizer, o mundo onde aquilo ia ser usado levantava muitos problemas que não chegavam nunca a ser equacionados quando se desenvolvia esse tipo de produtos. E isto teve depois consequências muito complicadas em muitas partes do mundo, porque aquilo rapidamente era o tipo de produtos que depois foram muito disseminados. E essa ideia da ciência cidadã não era bem aquilo que se diz agora, que é, por exemplo, aquela ideia da ciência aberta, de tornar disponíveis os resultados da ciência.
Havia aí uma participação.
Ou aquela ideia também, por exemplo, de pôr as pessoas a fazer uma parte do trabalho de recolha, de material, etc. Não, aquilo era mesmo definido, era ir ao campo e trabalhar com as pessoas.
João, tu achas que isso é uma forma que nós podemos utilizar, porque dá resposta a algumas das questões que eu estava aqui a colocar há pouco, que é este, por um lado, eu não diria afastamento, mas quando nós voltamos, nós, não digo nós, não é, mas quando tanta gente volta de novo a dizer que a Terra é plana e outras coisas do género, e por outro lado temos gente aqui tão boa a produzir ciência, e na área da nutrição também acontecem assim, coisas muito estranhas, e nós não sabemos como é que aproximamos quem produz a ciência de quem depois a utiliza e de quem a lê e de quem a quer compreender melhor, que esses formatos de interação, estou a falar aqui também nós, universidade, não é? Com pessoas aqui a produzir ciência, é um formato de aproximação, porque nós dizemos que a ciência devemos produzir ciência, devemos dar aulas e depois devemos também prestar atenção à sociedade que nos rodeia, não é? Como missão também da universidade. Esse é um formato de aproximação possível dessa ciência mais perto do cidadão, de uma forma mais interativa e mais, diria, produção quase conjunta de algumas coisas. Esse é o caminho ainda a seguir hoje, para nós podermos talvez reverter aqui alguma... A pergunta que eu fazia de início, não é? Há algum desfasamento entre o conhecimento e o cidadão que parece estar a crescer? Não sei se é uma solução, mas estou...
Não, aquilo que nós precisamos hoje de ter, aquilo que precisamos de dar atenção é que a legitimação da ciência na sociedade vai depender muito da capacidade que a ciência tiver de facto responder àquilo que são problemas para os quais muitas vezes os cidadãos esperam que a ciência possa trazer, se não solução, pelo menos que possa contribuir para resolver. E o que acontece muitas vezes, isto é uma coisa que já há muito tempo se sabe, sabe-se isto desde os anos 50, é que pensava-se que a maneira que havia de tornar a ciência mais próxima dos cidadãos e sobretudo de fazer com que os cidadãos aprendessem aquilo que era necessário saber para poderem apreciar a ciência e apoiar a ciência, que consistia, sobretudo, em torná-los, digamos, em versões simplificadas de cientistas. Era mais ou menos isto. Foi uma descrição que uma vez me fizeram, que era dizer assim, bom, há aqui um certo número de coisas que eles devem saber sobre a ciência. E depois, quando souberem isso, eles passam a saber que a Terra é redonda, que o Sol girava, a Terra gira à volta do Sol, etc. E depois houve um tempo em que se faziam os inquéritos à cultura científica, em que aquilo se perguntava, só para se ver como é que essa ideia era complicada, não é? E que se chegou a fazer aqui em Portugal, houve um tempo, ainda nos anos 90, em que se fez esses inquéritos, eram quase sempre os mesmos, era essa coisa de saber, havia uma que era essa, que era o Sol girar à volta da Terra. Outra era a Terra era redonda, normalmente não aparecia, mas depois aparecia outro que era, por exemplo, os tomates não geneticamente modificados têm genes, coisas deste tipo. E, portanto, havia assim uma série de coisas que pareciam conhecimentos elementares de ciência, e depois havia uma segunda que era sobre como é que funcionava a ciência, o que é que. Como é que, que se distinguem os procedimentos próprios da ciência, a metodologia da ciência, de outras maneiras de tentar lidar com a realidade. Então havia um caso que eu sempre achei esse bastante interessante, que era o da máquina de lavar. Era uma máquina de lavar, às vezes, outras vezes era outro eletrodoméstico, que variava. E depois, o que é que faria um cientista, o que é que faria um engenheiro, o que é que faria uma pessoa vulgar, né? E então um não cientista e não engenheiro. E então o cientista, a resposta certa era que o cientista examinava aquilo que estava a passar, via quais eram os problemas e depois resolvia. O engenheiro, se bem me lembro, desmontava a máquina para ver o que é que se passava e depois reparava a coisa e o problema e aquela funcionava de novo. Era qualquer coisa deste tipo. E depois a terceira era a pessoa chamava um técnico para ver tratado aquilo. E quando se aplicava aquilo a cientistas e engenheiros, o que eles diziam invariavelmente é que aquilo que faziam era chamar o técnico. E, portanto, havia aqui um desfasamento muito grande entre aquilo que se pensava que as pessoas, primeiro que as pessoas sabiam, e segundo, mesmo as pessoas que tinham uma formação científica, tinham passado, por exemplo, graus académicos em ciências, em engenharia, etc., e aquilo que se pensava que eles deviam conhecer. Ora, o problema que aparece muitas vezes nestas concepções é que se nós fizermos ao contrário e perguntarmos às pessoas, bem, quais são os problemas que têm e como é que acham que nós podemos ajudar para os resolver. E se começa a trabalhar com elas, nós começamos a ver que é perfeitamente possível que elas ganhem um conhecimento da ciência,
Ao
que não é
contrário.
exatamente o mesmo, não é um conhecimento de tipo saberem responder a um questionário, mas é um conhecimento em que sabem de facto trabalhar com aquilo que é conhecimento, que de facto tem também conhecimento científico. E aí, aquilo que era necessário fazer nesses casos era adotar um tipo de prática que nós não temos, por exemplo, aqui em Portugal nunca se conseguiu realmente institucionalizar, que é aquilo que existe muito, por exemplo, em países de outras partes do mundo, mas a experiência que eu tenho é sobretudo uma experiência do Brasil, de universidades brasileiras e de instituições científicas brasileiras que têm programas de extensão que são desse tipo. Ou seja, em vez de serem simplesmente programas em que se leva aquilo que se fez dentro,
Para fora.
para fora, aquilo que se faz é realmente sair e trabalhar com as pessoas para tentar produzir o tipo de conhecimento e o tipo de tecnologia que é aquela que vai permitir, de facto, responder àquilo que são os problemas da sua vida e, através delas, depois, é possível depois passar a outras formas de aquisição de conhecimento e de competência e que podem incluir, por exemplo, também a entrada, né, em cursos universitários e a formação também de cientistas que vêm desses contextos. O que está a acontecer, aliás, neste momento. Eu tenho uma experiência de muitos anos no Brasil, a trabalhar muito com instituições que têm este tipo de programas e de facto, aquilo funciona muito bem. Posso só dar um exemplo Um exemplo interessante, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma divisão na Escola de Engenharia que se chama Soltec, que pratica aquilo que eles chamam as engenharias engajadas, tecnologias engajadas, que são programas que trabalham com escolas, trabalham com comunidades, trabalham com cooperativas, etc. São normalmente, dedicam-se precisamente a trabalhar com espaços que não são espaços empresariais, para isso existe outro tipo de programas, que são aqueles de transferência de tecnologia, etc. E aquilo que fazem é, por exemplo, criar sistemas de energia que sejam apropriados ao local. A alimentação, por exemplo, que é um caso muito interessante que eu conheço, uhum, e que aqui parece-me que vem muito, muito a propósito. Por exemplo, há um programa que está neste momento a decorrer um projeto a decorrer na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Tem um instituto que recebe pessoas que vêm das comunidades à volta para tratamento de doenças infecciosas, especialmente de HIV e comorbidades de HIV, que têm uma associação, organizaram-se também, e que vem uma das atividades que elas próprias começaram a organizar foram atividades à volta também da alimentação, das práticas alimentares, porque havia recomendações, por exemplo, sobre a nutrição, e aqui aparece uma coisa muito interessante, é que era a ideia de que muitas vezes as recomendações de nutrição chocam com aquilo que são muitas dos hábitos de consumo alimentar que têm as pessoas. É muito difícil alterá-los e é muito difícil explicar porque é que eles devem ser alterados, mas é possível explicar, por exemplo, é possível trazer a ideia de que elas não devem comer com muito sal nem devem comer com muito açúcar. Então, o que é que se fez ali? Foi, exatamente, trabalhar com as pessoas, e foram elas próprias, começaram a produzir receitas daquilo que cozinhavam, sem sal e sem açúcar. E, portanto, a tentarem também trazer substitutos, que seriam, em princípio, substitutos naturais, portanto, sem aditivos e sem, uhum, sem elementos sintéticos, que permitiriam depois produzir versões ditas saudáveis
do
alimento.
Eu diria que essa forma de atuar é muito interessante, porque substitui um bocadinho, ou melhor, altera um bocadinho o centro da estratégia, muitas vezes saindo daqui e ensinando lá fora. Aqui neste caso é sair e ir lá fora, e lá fora produzir de alguma forma o conhecimento, ou ajudar a produzir em conjunto o conhecimento para depois expandir. A minha questão tem a ver um bocado que, se faz sentido, e faz todo o sentido esses modelos, se esses modelos são suficientemente poderosos para lidarem com aquilo que nós hoje estamos a ver, que é a circulação desta informação, muitas vezes de má qualidade, estou a falar da nutrição, às vezes sobre alimentos milagrosos, sobre produtos que são extraordinários, e esta, eu diria, desinformação, às vezes desinformação apenas por falta de conhecimento, outras vezes desinformação com objetivos até comerciais, de vender produtos, etc., tem um poder e uma capacidade de entrar dentro dos sistemas, que eu diria que essas práticas são práticas um bocadinho concentradas, de certa forma, no tempo, são incapazes de lidar com esta onda. Sim. Que nos passa, não é? Como é que nós lidamos com isso? Por um lado, eu percebo que é uma estratégia interessante, mas provavelmente fica ali condensada num grupo que há dificuldade depois em lidar com esta massa mais organizada, e às vezes diria quase impossível parar, não é? Que é da desinformação que depois circula noutros
aquilo
formatos.
Tem evidentemente que não pode ser só isso. E aí o outro problema é que muitas vezes também a estratégia de informação não é... Muitas vezes está-se a tentar travar a batalha no mesmo campo que já é dominado por quem anda a desincentivar a produzir a desinformação. Mas é uma coisa que a gente não deve esquecer, é que esse processo é um processo que existe já há muito tempo, ligado, por exemplo, à indústria tabaqueira. Uhum. Eles sempre fizeram isso. Eles sempre fizeram e sobretudo também tiveram inclusive cientistas que eram pagos por eles para produzir estudos que tinham, muitas vezes, nem sequer eram estudos que diziam que o tabaco não fazia mal, e diziam, sobretudo, que não estava provado que fizesse mal, e, portanto, traziam a dúvida e depois promoviam essa ideia de que é preciso saber mais, é preciso não sei o que. Isto não significa que
isso aplica-se quase aos campos da ciência todos, não é?
Todos.
Esse formato.
E, portanto, é muito simples. Era o que foi chamado por alguns das pessoas que trabalharam sobre isso. Chamaram-nos os mercadores da dúvida, não é? E, que era uma das primeiras maneiras de fazer
mercadores
isso.
Mercadores da dúvida.
Era. Uhum. Era os merchants of doubt. Uhum. E, portanto, há muito trabalho sobre isso. Por exemplo, sobre a indústria tabaqueira. E depois também... apareceu depois também em algumas das, por exemplo, no caso dos pesticidas, não é? É o outro caso, uma das estratégias maiores que existem no campo dos pesticidas consiste precisamente em publicar trabalho. Primeiro, tomarem os conselhos editoriais de certas revistas importantes na área, e depois a seguir produzirem estudos que, por exemplo, só para dar um exemplo, um dos exemplos mais flagrantes, que é o de produzirem estudos que são metodologicamente impecáveis, mas que, por exemplo, são estudos que limitam a observação dos efeitos da exposição a um determinado tipo de produto num período de 6 meses, 1 ano, etc. E uma das coisas que se viu, para quem fez os outro, exatamente utilizando o mesmo tipo de tecnologia, mas modificando os parâmetros temporais, viu-se que os resultados eram completamente opostos. E, portanto, existe aqui uma situação que é muito difícil de reverter. Quer dizer, há uma grande batalha sempre pela publicação, e depois há sempre uma maneira também, muitas vezes, de desacreditar certas publicações que dizem que eles não respeitaram os critérios metodológicos, etc. Há muitas maneiras de manter essa situação
dúvida.
De incerteza e de dúvida em relação a muitas das muito daquilo que pode afetar determinados tipos de interesses, por exemplo.
Sim.
E é uma coisa que a gente não pode esquecer é que aqui são indústrias poderosas, não é? Que nós temos. Eu lembro-me que uma vez num congresso científico houve um investigador que trabalhava sobre os disruptores hormonais e que diz que da primeira vez que teve resultados que mostravam que havia ali um efeito de um determinado composto precisamente na desorganização da resposta hormonal, diz que ele, muito de boa fé, tentou publicar aquilo numa revista e acabou por receber ameaças de morte. E ao fim de algum tempo percebeu que, apesar de todo o rigor com que ele tinha feito aquilo, havia determinadas coisas que simplesmente não era possível dizer porque entravam em confronto com interesses poderosos que tinham uma máquina enorme que era capaz de produzir a outra informação. E isto acontece, às vezes, através dos próprios canais da produção científica. E, portanto, não admira também que depois seja fácil também depois, enfim, promover também outro tipo de fake news, outra informação, que segue um modelo muito semelhante, com uma diferença. É que, a partir de certo momento, nem sequer é preciso já ter todo aquele trabalho de produzir a prova. Pode-se simplesmente insistir e inundar a sociedade com esse tipo de conhecimento. Como é que isso se responde?
Mas era isso, era essa.
Bem,
a pergunta.
A resposta é que é preciso trabalhar em vários contextos e vários níveis. Por exemplo, uma das coisas interessantes que aconteceu agora durante a Covid, que... Aliás, foi um dos casos que eu também pude acompanhar bastante através do trabalho com uma equipa no Brasil, foi que houve comunidades em que eles criaram um sistema de informação em que eles consideravam que havia um primeiro nível muito importante de informação que tinha de ser feito através de um conjunto de meios que podemos chamar mais tradicionais. Era o boca a boca, distribuição de pequenos panfletos, pequenos documentos, de cartilhas, etc. que era feito no interior da comunidade. E isso era a primeira, o primeiro nível, porque um dos primeiros grandes problemas era que, a partir do momento em que dentro da comunidade começa a haver problemas, ela deixa de se poder defender. Ou seja, ela passa a deixar, começam a relaxar as medidas de proteção, começam a deixar de se proteger daquilo que pode vir do exterior, etc. Depois a segunda, que era terem também um sistema que permitisse criar uma rede de informação no próprio entorno e na própria região onde estavam. Isto foi uma coisa que aconteceu muitas vezes e que permitia não só difundir informação, como depois também se transformou numa rede de distribuição, por exemplo, de comida, por exemplo, em alguns casos, de partilha de recursos, em situações em que havia muitas dificuldades de acesso à alimentação, etc. E isso era acompanhado, precisamente, também de informação também. Quer dizer, de cada vez que se levava, que se fazia a distribuição da comida, levava-se também informação. E depois a terceira, que era a utilização dos recursos que se tem que aprender a utilizar também, que são os recursos informáticos e portanto, todos os meios.
Mas é muito interessante essa linha de intervenção que começa no interior da comunidade, depois alarga-se para a periferia e depois vai para os sistemas mais multimédia ou das redes sociais e por aí adiante, que hoje em dia há uma tendência muito rápida de nós queremos difundir a informação nas nossas comunidades, de utilizar quase de imediato as redes sociais. Esquecendo que muitas vezes é a ligação primária, o conhecimento, o tal boca a boca, o conhecimento muito primário, a relação muito quase pessoal, individualizada. Mas isso também eu creio que tem a ver com o seguinte: não sei se estou aqui, por um lado, obviamente, desconhecimento e também uma crença que a informação das redes sociais vai resolver tudo. Desconhecimento e esta crença, mas também tem a ver muitas vezes com a escassez de recursos, não é? Que é, muitos de nós estão a trabalhar nas comunidades, no passado trabalhávamos 3, 4, 5 pessoas em determinados sítios, hoje está uma pessoa a trabalhar porque ficou-se com a ideia que tudo era possível de, não digo mecanizar, mas e portanto temos cada vez menos pessoas dentro das comunidades para prestar serviços, centralizando ali e acolá. Talvez, eu estou aqui a falar porque há muitos, certamente alguns nutricionistas dos cuidados subprimários e que estão a trabalhar no terreno e que por vezes acabam por substituir a sua intervenção ou subestimar por vezes a sua capacidade de intervenção, não só pessoal, mas as redes pessoais que se criam, substituído por vezes por mecanismos que são aparentemente que chegam a mais gente, que chegam com maior capacidade e maior rapidez, perdendo esta ligação e acabam provavelmente por ser menos eficientes, digo eu, não é? Não sei.
Mas aí acho que também há um outro problema, que é o de se pensar muitas vezes em que, para se fazer este tipo de atividades, o que é preciso é levar pessoas para a comunidade. E o que é preciso é trazer pessoas para trabalhar por exemplo, com as universidades. E é esse o sentido, por exemplo, daqueles programas de extensão que eu estava a falar, que permitem, por exemplo...
Como é que é? Em vez de...
É trazer a extensão para dentro. Quer dizer, em vez de se pensar a extensão como ir para fora...
A universidade tem que ir à comunidade.
A universidade vai à comunidade, mas depois é preciso também trazer...
Que a comunidade venha cá dentro.
E como é que isso se faz? Isso se faz, por exemplo, através da criação de determinados tipos de programas. E quando falo da comunidade, falo também de...
Podia ser um centro de saúde, podia ser um bairro.
Que é trazer pessoas, e há várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, eles têm várias universidades brasileiras e várias instituições lá têm um processo muito interessante, que é o de uma instituição interessante, que é a residência. Assim como há residências artísticas e residências, principalmente nesse campo, fazem-se bastante, é trazer precisamente pessoas que depois vão passar por períodos de formação e muitas delas acabam por entrar também para a universidade. Por exemplo, uma coisa que é notável, que eu pude assistir ao longo de muitos anos a ensinar, a fazer seminários e todo o tipo de oficinas e outros tipos de coisas no Brasil, foi que está a alterar-se muito a composição das pessoas que vão para a universidade. Neste momento, há muita gente que vêm de setores e de comunidades que anteriormente não tinham acesso à universidade, começam a entrar. E quando elas começam a entrar, uma das coisas que vai acontecer, em muitos casos, é que elas voltam a levar depois muito daquilo que aprendem a fazer na universidade também, é trazida depois e adaptada e transformada depois nos lugares para onde vão. Um caso que eu achei muito, muito interessante foi um caso numa universidade em que uma das coisas que eles fizeram foi uma formação para pessoas que vinham de comunidades que consistia em recuperar material informático que seria simplesmente considerado como obsoleto ou como lixo para comunidades que não tinham acesso a material informático, mas que depois eles aprendiam a recuperar o material que servia para, pelo menos, garantir um conjunto de condições de acesso e de utilização que não necessitavam daquela coisa toda de ter a maior velocidade possível, ou tudo aquilo que geralmente se considera que é o que define a boa, o bom acesso hoje que às redes, mas, sobretudo, dotá-los de fazer com que eles pudessem dotar-se dos meios para poderem criar as suas próprias redes de informação e poder fazer circular também dentro da própria comunidade. Por exemplo, uma coisa muito interessante, uma invenção muito interessante para isso, e que é usada de uma maneira que nós nem sequer imaginamos às vezes as possibilidades que aquilo tem, são os telemóveis. O uso de telemóveis hoje dentro dessas comunidades é muito maior do que alguma vez se pensou. É muito fácil e consegue-se, através desse processo, criar, por exemplo, uma coisa que se faz muito, mais uma vez, focando a minha experiência do Brasil, uma coisa que eles fazem muito é a criação, exatamente, de grupos e de, por exemplo, os grupos do WhatsApp. Eu tenho um estudante neste momento, o meu estudante de doutoramento, que está a trabalhar sobre os grupos do WhatsApp. E uma das coisas que ele mostrou é que isso permitiu criar uma rede de informação que era quase invisível, muitas vezes, e que permitiu também, em muitos, muitos casos, precisamente contrapor isso àquilo que era a desinformação.
Sim.
Porque,
quase de uma forma pessoal, apesar de ser a tecnologia, não é?
É a tecnologia, não é quase uma... Aquilo é feito por grupos. Por claro. Grupos que depois... Por exemplo, é uma coisa que eu hoje vejo, é que cada vez que eu vou a uma comunidade lá... E depois a gente quer ficar em contacto, cria-se um grupo. E depois esse grupo permite depois que as pessoas que tiveram esse tipo de contacto têm a possibilidade depois de aceder àquilo que é a informação que sai de lá. E depois aquilo não é o tipo de rede que é completamente aberta. Quer dizer, claro. ela
só quem tem os telefones é que pode
aceder. Sim, e depois agora com os sistemas novos de encriptação e tal, aquilo tem alguma limitação, alguma proteção. Mas todas estas coisas só podem funcionar se existir internamente uma capacidade grande de fazer isso. Um dos grandes problemas que existe, por exemplo, em cidades urbanas, muitas vezes, que não estão... Que não têm...
Então interligadas,
não
se calhar.
Estão tão, é de, muitas vezes, não haver esse tipo de, esse tipo de organização, digamos, de base...
Sim. E é engraçado, João, só uma questão, obviamente que isto pode ter a ver com a cultura sociológica, não é? Ou com a tua cultura sociológica, mas o que eu sinto muitas vezes agora aqui é precisamente uma vontade de ajudar, os nossos alunos que entram aqui na faculdade, sendo das Ciências da Saúde, querem ajudar, mas por vezes a ajuda é de uma ajuda que eu diria quase unindividual, no sentido de eu vou prestar serviço a alguém e nunca pensar... que essa pessoa tem uma rede que a influencia, mas que ela também pode influenciar, e ao se criarem estas relações, e nós temos aqui um mestrado de educação alimentar, agora recentemente criado, e estamos a formar estudantes para fazerem educação alimentar, e a educação alimentar também pode ser muito pensada neste sentido, que é, se eu quero ensinar alguém a fazer qualquer coisa, mais do que aquilo que eu lhe transmito, é fazer ver a esta pessoa que aquilo que ela recebeu foi tão útil que ela quer partilhar com os amigos. E a partir desse momento eu começo a difundir informação, sendo que essa informação, à medida que depois vai crescendo e vai melhorando, essas pessoas querem provavelmente continuar a alimentar estes amigos com mais informação. E essa possibilidade da criação de redes é uma coisa que nós às vezes não pensamos de raiz, se calhar porque temos dificuldade em ter esta, como é que ia dizer, em ter esta formação que se calhar vocês têm de base, mas é pensar sempre na sociedade e não tanto no cidadão, ou agora no consumidor, ou no utente, ou no doente, ou assim como um indivíduo que está ali sozinho, ou quanto muito com a família, está ali para receber a nossa informação, não é? Esta estrutura mental que tem que ser criada de raiz e temos que a pensar de raiz, é uma necessidade formativa que nós também temos que incluir na nossa formação, mas é como digo, o que acontece é que a pressão, e agora isto também é um problema da ciência, a pressão do conhecimento é tão grande e nós estamos, então na área da nutrição, está a aparecer tanta coisa, nós temos que saber mais disto, e depois geralmente a tendência é que estas áreas, e eu não quero menosprezar aqui a sociologia, mas estas áreas do conhecimento, das ciências mais soft, o que quer que seja, são muitas vezes colocadas, lateralizadas e dadas quase, não como uma questão, como um aspecto central, eu posso estar aqui a ser a menosprezar algumas, mas de facto não ganhar ainda o peso, na minha opinião pessoal, confesso, mas não ganhar ainda o peso que podiam ganhar e a capacidade que podem ter para mudar comportamentos e para sermos mais capacidades de fazer intervenção na sociedade. Não sei se estou a ver isto.
Não, eu penso que há uma responsabilidade das próprias ciências sociais nisto, quer dizer, porque elas de facto nunca, por exemplo, mesmo aqui em Portugal, eu lembro-me que algumas experiências deste tipo que eu falei, que nós tentamos fazer, é uma coisa que estávamos a conversar ainda há pouco.
Sim, sim, sim.
Aquilo que nós vimos é que, por exemplo, as instituições de financiamento não estão preparadas sequer para perceber que tem ali um modelo que não é um modelo da transferência de conhecimento, nem é um modelo tradicional da prestação de serviço à comunidade, é uma coisa diferente. E portanto, nesse campo, acho que
há uma desvalorização
muito grande deste tipo de trabalho também, por exemplo, na própria avaliação profissional das pessoas que estão na universidade, que é sobretudo pelo ensino e sobretudo também pela publicação, mas, por exemplo, este tipo de trabalho é um tipo de trabalho que exige um empenho muito grande, exige um envolvimento muito grande e...
Rouba muitas horas
e exige uma dedicação também bastante, bastante grande e que é sobretudo também um trabalho que deve também resultar em trazer pessoas para trabalhar com as universidades que vêm precisamente desses grupos cidadãos, vêm das escolas, vêm de comunidades, etc., que podem vir de associações, etc. Há muitos lugares onde isso podia ser feito, há muitos lugares onde até nos procuram, e muitas vezes nós não temos essa capacidade de resposta. A nossa resposta é uma resposta muito pontual, é uma resposta que não é sistemática, não podemos lá estar sempre quando precisam de nós.
Claro, claro.
Não temos sequer esses tais mecanismos que permitem que eles venham até nós e que possam depois trabalhar connosco. E, portanto, tudo isso é importante. E a outra coisa também que eu acho que é importante é que há uma necessidade grande de perceber que entre aquela grande entidade que nós chamamos a sociedade e as pessoas, os indivíduos, há ali todo um conjunto de formas de estruturar e de organizar as relações entre pessoas que são exatamente os núcleos da vida social. É através delas que, por exemplo, o caso da alimentação. Nós não conseguimos perceber a centralidade da alimentação na sociedade se não percebermos que a alimentação tem muito a ver com a comercialidade. Tem muito a ver com o facto de não haver praticamente nenhum tipo de encontro que tenha algum caráter assim mais ritual ou mais simbólico, que não seja pontuado por uma... E muitas vezes até o essencial desses encontros é o encontro, claro, claro, à volta da mesa.
E nas cidades mediterrâneas, então?
Sim, e portanto esta ideia também de ir almoçar. Ainda no outro dia, aquele comentário do jantar à sexta-feira, quer dizer, jantar fora, o almoçar fora, o almoçar, por exemplo, durante os dias de trabalho, sair para almoçar, é uma coisa que se faz aqui, mas que não se faz em muitos outros países, em que eu vi, muitas vezes, colegas meus em universidades aqui na Europa, que à hora do almoço iam buscar um sanduíche à máquina e fechavam-se no gabinete, não é? Comiam sozinhos. E, portanto, há aqui algo que é muito importante também na própria constituição do tipo de sociabilidade
que depois é aquela que permite exatamente também isso, permite que as pessoas troquem ideias, permite que as pessoas conversem e permite muitas vezes também...
Evitem doença mental.
E que também tem outra coisa, é que muitas vezes quando nós queremos trabalhar com pessoas que estão em algum tipo de contexto como esse e que se pretende precisamente que se possa começar a trabalhar com elas, o que é que a gente faz? Faz um almoço com elas, para dizer, o almoço. Isto parece assim uma coisa muito simples e trivial, mas de facto é muito importante, porque significa que realmente há maneiras também de mobilizar essas formas de estruturação e de sociabilidade para poder fazer este tipo de coisas. Agora, qual é a resposta que as instituições dão? Esse é outro problema. Nós aqui realmente, em Portugal, quase toda a discussão da diversidade, por exemplo, é uma coisa muito... Eu nunca vi esta questão ser colocada de maneira muito, muito clara. Às vezes fala-se da terceira missão da universidade, que seria a missão da...
Da ligação
à sociedade. Mas ela é vista, muitas vezes, como transferência de conhecimento, por exemplo. Ou então os serviços à comunidade, ou então funções de atividades educativas, etc., que são importantes, sem dúvida, mas que não esgotam todo o leque de possibilidades que existe e, sobretudo, nunca chegam a contemplar aquilo que é exatamente essa ideia, que é trazer as pessoas também para a universidade ou para trabalhar com a universidade e para trabalhar com as instituições de investigação também, para se poder, a partir daí, também construir
grupos
que são capazes também de produzir uma ciência atenta a todas as
autónomos, não é? Porque aqui há uma dupla questão, que é uma é eu presto serviços a quem necessita, outra coisa é eu trago as pessoas, capacito estas pessoas para se, de alguma forma, se tornarem comunidade também, não só de produtora, mas também autossuficientes. Não diria autossuficientes, mas com uma capacidade de...
Claro que tudo isto é um processo que tem muito, não tem garantias nenhumas, quer dizer, pode funcionar ou não. Há muitas situações em que funciona bem, há outras que não funciona, mas o problema não é esse, o problema é que não se faz. Esse é que é exatamente...
Não se testa.
E sobretudo, quando se testa, como disse, as pessoas vão, e muitas vezes vão com o sentido precisamente de levar qualquer coisa às pessoas. Não é levar, é também
receber.
E sobretudo há um problema grande, que é o aprender a escutar. Porque isto baseia-se muito num princípio de escuta atenta, como nós chamamos de escuta profunda, que é exatamente o de perceber porque é que nós estamos a dizer coisas que as pessoas não ouvem. Não ouvem ou elas ouvem outra coisa. E muitas vezes elas não ouvem simplesmente porque aquilo não tem nada a ver connosco. E muitas vezes a maneira delas chegarem àquilo que é aquele conhecimento mais... aquele conhecimento que parece mais esotérico é exatamente a partir desses processos em que nós começamos precisamente por aquilo que é a maneira de responder a problemas que as pessoas têm. Né? E a aprendizagem é muito rápida, que é uma coisa muito, muito interessante, é que eles aprendem muito rapidamente isso. Eu fico sempre espantado quando me mostram, por exemplo, em certas situações em que há, por exemplo, problemas de degradação de solos, há problemas de contaminação, etc., a maneira como pessoas que não têm formação universitária, mas que estiveram a trabalhar com gente, como é que elas explicam aquilo de uma maneira que as pessoas da universidade nunca são capazes de explicar. A gente percebe claramente o que é que se está a passar ali, através precisamente dessa capacidade de apropriação desse conhecimento.
Mas, João, a gente está a falar nisto e agora isto é uma pergunta muito provocatória. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, mas a conversa está tão boa. Temos tempo para mais talvez uma última pergunta. Apesar disto tudo, que são, e é o que estamos a falar, tem que ser testado, não é? Não há fórmulas mágicas, mas se mantivermos sempre o mesmo perfil de intervenção, os resultados também são sempre os mesmos, não é? E às vezes não satisfatórios. E, portanto, nós de alguma forma temos que inovar e fazer coisas novas e avaliar o que é que se passa. Mas, por outro lado, continuamos a fazer aquilo que no início estávamos a fazer, ou melhor, que se falávamos agora nos anos 50, quando os cientistas começaram a tentar perceber o que é o nosso conhecimento sobre ciência, de uma forma quase, eu diria, por listas, não é? E agora vou ser provocatório, se calhar até vou dizer um disparate, mas vale o que vale. Nós hoje continuamos a investir coisas do género, avaliar a literacia das pessoas e o nível de literacia, como se a avaliação da literacia fosse também uma forma de resolver parte destes problemas. Não sei se estou a ser justo ou não com quem trabalha na área.
É que o problema desse tipo de abordagem é que a literacia é sempre invariavelmente baixa.
Uhum.
Quer dizer, não há, praticamente nós não temos casos em que se tenha verificado assim um ganho grande. Isto tinha uma função, há uma coisa que eu depois comecei a compreender também, isto tem o uso deste tipo de inquéritos tem também uma função, que é a função precisamente de mostrar a necessidade de mais investimento na ciência. E portanto, se toda a gente tivesse uma literacia científica assim que fura o teto, não é? Não era preciso mais investimento e, portanto, havia ali um problema. Um problema porque rapidamente aquilo podia depois dar lugar a um desinvestimento, porque se afinal as pessoas já sabiam que não era preciso investir tanto. Isto foi algo que nós vimos acontecer durante décadas. E havia uma maneira de descrever isto que foi chamado por algumas pessoas que trabalhavam, por exemplo, nas ciências sociais, que trabalhavam sobre a ciência, que era a teoria do déficit, que era a ideia de que as pessoas tinham um déficit de conhecimento. E, portanto, era preciso preencher o déficit de conhecimento. E, portanto, como é que se preenche o déficit de conhecimento? Era com mais educação científica. Quando, de facto, depois, o que se ia ver quando se aplicava os mesmos inquéritos a cientistas é que havia uma situação muito curiosa, que era a de que os cientistas normalmente tinham resultados muito bons na sua especialidade e nas outras tinham resultados exatamente iguais às de qualquer pessoa que não era cientista. Ou seja, por exemplo, um médico ou um biólogo tinha boa... tinha uma capacidade grande de... tinha uma literacia elevada naquilo que tinha a ver com as perguntas relacionadas com a sua especialidade, mas, por exemplo, na física não sabia tão pouco como uma pessoa que não tinha nenhuma educação nessa... que não tinha nenhuma educação científica. Isto era uma coisa curiosa, porque eu assisti uma vez a uma situação no IPATIMUP muito curiosa, que foi uma espécie de exemplificação prática disto. Quando foi inaugurado o edifício do IPATIMUP, eu acho que posso contar esta história, não? Ela foi muito, muito falada na altura, que conversava-se muito sobre isto. Houve um problema com a instalação elétrica, naquele edifício que foi construído à frente da Faculdade de Economia. Que houve uma investigadora que ficou com as mãos queimadas, teve uma queimadura forte com aquilo. E durante um certo tempo, as pessoas tinham um medo enorme de mexerem em coisas elétricas até terem certeza que não havia problemas. E uma pessoa que tinha tratado da instalação, ele disse que tinha ficado muito surpreendido com as ideias que as pessoas tinham sobre a eletricidade. Como é que nós temos uma instituição cheia de cientistas que trabalham todos os dias com um conjunto de instrumentos que funcionam todos através da eletricidade e têm ideias sobre a eletricidade que dão, às vezes, a impressão de que eles nunca foram uma aula de física? E era estranho, ele dizia que era estranho, porque as pessoas tinham um medo enorme da eletricidade, porque, de facto, dizia ele que quando se começava a tentar perceber porquê, era porque as pessoas de facto não sabiam nada sobre aquilo, a não ser aquilo que era preciso para saber usar a eletricidade para aquilo que eles faziam, como é que se liga a máquina, como é que se desliga, se vê se a luz está apagada, etc. E que é um pouco a maneira que nós nos relacionamos em geral com a tecnologia. Quer dizer, nós não vamos esperar que toda a gente que usa uma tecnologia, por exemplo, hoje, que é baseada precisamente em avanços da ciência, claro, que perceba tudo o que é preciso conhecer da ciência para produzir a tecnologia.
Sim, sim, sim.
O que ela tem que saber é como é que ela se usa. Uma das razões, por exemplo, porque se começou a usar aquelas interfaces visuais que se usa agora nos computadores, era precisamente evitar que as pessoas tivessem que aprender a programar, por exemplo. claro, para poderem usar, claro, o computador.
E foi o sucesso de marcas como a Apple, não é? Conseguiram interfaces com muita qualidade.
Os interfaces permitiam, de facto, claro, que uma pessoa não tivesse mais que aprender. Eu lembro-me ainda que quando comecei a trabalhar com computadores, ainda era no tempo em que eu fazia investigação em história, era nos anos 80, e a gente trabalhava naqueles computadores, nos mainframes enormes, e tinha que ter tempo, tinha tempo de computador para fazer as coisas, e tínhamos que aprender a programar para poder, claro, ter, claro, o programa e depois para introduzir os...
Mas
os,
eu creio
que... Era o tempo do Fortran, que a gente tinha que aprender o Fortran para poder usar.
Mas eu creio que essa história é elucidativa, e acho que terminamos bem esta conversa com essa história, porque é elucidativa do quanto ainda temos que refletir quando nós tentamos, em algumas sessões de educação alimentar e não só, contar a história quase toda da nutrição e da alimentação para explicar uma coisa básica que podíamos ir lá diretos, não é? E, portanto, há aqui muita, muita reflexão muito interessante. Infelizmente, o nosso tempo não estica.
Posso só, sobre a nutrição, só assim uma apostilha muito curta. Uma das coisas que também é muito interessante sobre a nutrição é que, de facto, as pessoas sabem muito mais sobre a nutrição do que aquilo que a gente pensa... quando lhes pergunta, que é uma coisa que eu já reparei, por exemplo, que muito do que depois às vezes é explicado através do recurso à linguagem das ciências da nutrição, são coisas que são explicadas muitas vezes de maneira muito simples por pessoas que têm uma longa experiência de preparação de alimentos. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia era como é que às vezes se consegue determinar se um alimento está bom ou não. Não através de uma análise, mas sim através de coisas como o seu aspecto, o seu sabor, o seu cheiro, etc., que muitas vezes nós não conseguimos sequer saber. A minha experiência recente foi de uma feijoada, no Brasil, em que ela vem para a mesa e a pessoa que estava comigo, que não é nutricionista, mas sabe fazer, ela olhou para a feijoada, provou e disse: isto não está bom. Eu era incapaz de dizer, eu provei e não senti nada. Não está bom. E depois explicou-me porquê. Os feijões não estavam bons. Havia ali um problema com o feijão. E sentia-se no sabor. E, portanto, há ali um saber, aquele saber, sim, de cozinha, que é muito parecido também com muito do saber que nós temos nas ciências. Por exemplo, eu lembro que uma das coisas que me chamou muito a atenção quando estava a fazer a observação de laboratório é que a maneira como as pessoas às vezes me explicavam o que estavam a fazer era através de analogias com a cozinha.
É curioso.
Uhum. É um tipo de... Tinha um tipo de competências que eram adquiridas de uma maneira muito parecida com aquelas que adquirem as pessoas que fazem culinária. Mas aprendem também pela visão, pelo aspecto, pelo envolvimento com os sentidos. E isso... É por isso que, de facto, a maneira como se aprende é muito mais rica do que muitas, sim, vezes nós pensamos quando reduzimos aos nossos processos, claro, formalizados.
Eu acho que esta última questão é muito interessante, e para terminarmos, eu recordo-me que aqui há uns anos, não há muitos, eu pensava que o nome da nossa faculdade é Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação. E eu pensei, a determinada altura, que a gente tinha que tornar isto mais pequenino. Faculdade de Nutrição, aliás, há faculdades novas que agora aparecem, que até têm palavras em inglês, de Faculty of Nutrition. E um ou outro colega meu, mais velho e mais avisado, disse: não, deixa estar a alimentação, porque, de facto, o conhecimento do nutriente não chega se nós não conhecermos o alimento também. Portanto, fica o nome longo... Fica o nome chato, mas isto tem aqui qualquer coisa mais por trás. Eu creio que é precisamente isto que acabámos de falar agora, aqui neste podcast da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Estivemos a falar com Sociologia e das questões da Sociologia, com quem sabe, com o professor João Arriscado Nunes, a quem eu muito agradeço a disponibilidade e o conhecimento, a sapiência e todo, sempre este know-how que me traz, sempre que nós conversamos, é sempre um dia mais rico, uma tarde mais rica. Para mim, espero também para quem esteja a ouvir, também possa ter usufruído e gostar desta conversa que tivemos aqui. Muito obrigado.
Obrigado.
Mais uma vez, gostei muito de estar aqui, tá? e foi também um prazer podermos conversar e também aprendi também nesta conversa.
Obrigadíssimo. Obrigado.